Vamos a Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Vou falar hoje sobre oferta, uma coisa que a gente dá a Deus. Não tem nada a ver com a questão da igreja financeira, questão de dízimos e tal. Não é o nosso assunto. Inclusive tem mais a ver até com quem está dando os dízimos e é liberal com Deus com as suas ofertas. E não apenas ofertas financeiras e tal, mas ofertas no sentido também de serviço. Então, não pensem que é uma mensagem a mais sobre a questão, como muitas vezes no culto eu uso, né? Exortativa para dar o dízimo, dar as ofertas e tal. Não é o caso. Como eu disse, toca até mesmo é quem já está dando. Porque aqui nós temos, eu vou dizer, o velho contraste que vem lá de Gênesis. Gênesis 4, o contraste de Abel com Caim. E Caim matou Abel com inveja ou com raiva, porque Deus aceitou a oferta, e aqui nós vimos até no plural ofertas de Abel, e rejeitou a de Caim. É muito interessante como é que o autor qualifica a forma como Deus, como Abel deu a sua oferta, ou sacrifício, como eu disse, quero generalizar isso para qualquer coisa que a gente dê, o cliente dê para Deus. Foi pela fé. Então já vem um pensamento óbvio. Quer dizer que arrisca a dar sem ser pela fé. Porque foi através da fé que o sacrifício dele foi aceito, agradou a Deus e tudo. Na realidade, quando se coloca um crente, ele tem fé e tudo que ele faz de maneira bem exata vai ter fé no meio, porque a fé nunca para no crente. Ele vai para o céu por esta fé. Então, podemos dizer que tudo que o crente faz tem fé. O não crente não tem fé. Nada do que ele faz tem fé. Ao contrário, ele pode ter crença, ou uma ideia, um desejo, o que for, mas não é fé. Só que isso não significa que o crente não deve se preocupar, então, com a presença da fé na sua vida, no caso aqui das suas ofertas, do que ele oferece a Deus. Não, eu já tenho fé. Então, Caim eu não sou, porque eu tenho fé. Então, sou tipo Abel. Tudo que eu faço tem fé. Ok. Só que a fé, ela é variável. Ela nos salva na essência. Já pela fé, nosso coração já está com Cristo, nossa mente já foi iluminada, tudo bem. Mas há uma variação muito grande. E tem coisas que o crente faz que imitam o não crente, ou imita ele próprio quando não era crente. Tem. Imoralidade, por exemplo, se um crente insiste naquilo, de alguma forma, ou uma crente, tem fé? Tem, é crente, é, vai para o céu, vai, mas está nesse contexto aí, como não crente. Então, quer dizer que ele não vai mais preocupar com esse assunto? Vai, com a pureza dele, vai, porque a fé pode ficar muito fraca e muito pouco operante em nós. Então, é muito importante que o crente Sempre esteja pensando nisso. Eu preciso agir de uma maneira tal que a minha fé esteja aí dentro. Que eu esteja considerando o fato de que eu sou um crente, que eu creio em Deus, preciso levar a sério as promessas dele e tudo que envolve um exercício de uma fé robusta. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente fica tranquilo porque, não, eu tô em paz com Deus quanto a esse assunto, na parte financeira, ou na parte de ajudar alguém lá fora, ou de servir a Deus em alguma coisa. Isso já pode dar a ideia que a pessoa está ok. E o que precisava dela era isso mesmo. Era fazer, assinar um cheque para ajudar um irmão, ser fiel ao seu dízimo, como eu comentei. E pronto. Aí me ocorreu isso. Não é pronto, não. Interessante, talvez eu próprio seja um pouco culpado, nós pastores, quando falamos, porque tem aqueles que não estão sendo fiéis, né, nas suas contribuições e tal, dando a ideia de que quem está em dia e tudo está sendo fiel. Num certo sentido, está, mas pode estar deixando muito a desejar no quesito de ser aprovado por Deus, de agradar a Deus. Por quê? Porque não está dando aquilo ou fazendo aquele serviço ou o que for com fé. Está cumprindo um ritual ou uma obrigação, tá? melhor do que ritual, uma obrigação, um dever. Isso é muito bom, ótimo. Mas para o crente não é suficiente fazer alguma coisa para Deus só porque é uma coisa benigna, porque ele gosta, porque ele requer isso. Não é suficiente. Nós temos que entender isso, especialmente aqueles que querem aprofundar na vida cristã, se tornar crentes mais maduros. Pastor, eu não estou entendendo bem. Eu já tenho fé em Cristo. O senhor quer que eu tenha mais fé ainda quando eu estiver dando alguma coisa ou fazendo alguma coisa para Cristo? Como é que eu vou saber se eu estou fazendo isso pela fé, uma fé robusta ou uma fé bem fraquinha, quase de uma maneira mecânica? Boa pergunta. Exercício espiritual. Então, o que seria você oferecer a Deus oferta de qualquer forma pela fé? Poderia desenvolver isso numa pregação inteira. Mas, claro que não vou. Primeiro é tendo consciência de que aquilo ali está sendo dado para o Deus Todo-Poderoso. Não é para o irmão que você está ajudando, não é para a igreja X, não é para a causa tal, não é para a campanha tal. Está dando para o Deus Todo-Poderoso. A fé já está entrando aí. E entender que, de fato, esse algo que está saindo de você para Deus vai ser aceito por Deus, vai ser agradável a Deus, ele vai gostar disso. Vale a pena você sacrificar por outras coisas que você poderia ter investido o seu tempo, dinheiro, ou seja lá o que for. Todos esses exercícios, isso é a fé funcionando. E a ideia de que não vale a pena, talvez soprado aqui pelo diabo, pela sua própria carne, que Deus está muito ocupado com outras coisas, que você, a sua contribuição, seja de que for, é um pingo no oceano, ou qualquer outra coisa, isso não é bom. E o sentimento de estar em paz com Deus, só porque deu. Eu não dei? Estou em dia? Foi. Então estou ok. Não. Não está. Deus vai examinar a qualidade do seu coração quando deu ou está dando coisas para Deus. Pela fé. Sacrifício excelente, agradável. E aqui diz: obteve testemunho de ser justo. testemunho de quem? De Caim é que não é foi. A gente pressupõe que seja do próprio Deus. Então, já imaginou você ter como testemunha o próprio Deus? Diz, eu gosto da maneira como aquele meu servo ou minha serva me oferece as coisas. A maneira. Eu gosto do coração dele quando ele me dá certas, as coisas que ele me dá ou me entrega. Eu gosto é do tamanho do cheque dele. Não. Do tamanho do serviço dele, que passou metade das férias fazendo obra missionária, eu não sei. Deus leva em consideração tudo, ok? Mas antes de qualquer coisa, o coração. Foi o coração de Abel que deu brilho à oferta dele. É o seu coração que vai dar ou deixar de dar brilho para as coisas que você vai doar a Deus. E interessante, tendo a aprovação de Deus e depois dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. No caso aqui, nós entendemos que é porque a história dele está registrada só na Bíblia. Registrada só na Bíblia. Gênesis, Hebreus, está aí para o mundo todo falar aí há quantos anos, né? Mas, seja como for, provavelmente o testemunho de um crente que viveu para se dar ou ser correto nas suas contribuições ou nas suas caridades para os necessitados e tudo, mesmo que ele dê de uma maneira discreta muitas vezes, mas acaba vazando de alguma forma e, sei lá, pode ser que de alguma maneira Deus queira honrar um crente assim e fique como modelo. Hoje é comum você pegar a biografia de um crente desses famosos, conhecidos e tal, muito provavelmente vai ter lá alguma coisa sobre a liberalidade desse crente, ou financeira, ou em termos de se dar para algum serviço, alguma coisa. Cada biografia que tem escrito, um irmão ou irmã que viveu 100 anos, 200 anos, 500 anos atrás, está lá registrado esse costume e essa forma bonita de viver vida cristã, e você está lendo hoje num aparelho digital aí qualquer, séculos depois de morto, ainda está falando o testemunho daquela pessoa e Deus apontando e mostrando, e Deus dando testemunho através daquele livro que Deus providenciou que fosse escrito. É um espetáculo isso. Então, os atos de fé de um crente, eles não têm só o efeito imediato de agradar a Deus em cheio o coração de Deus, mas pode ficar registrado aí durante, ou não, mas deixa isso com Deus. Porque deve ter gente tão fiel quanto Abel, que nós nunca vimos nem falar. E Abel ficou famosíssimo, porque Deus quis. Assim. Mas seja como for. Então, resumindo, não é só o que você oferece a Deus, meu irmão ou minha irmã, mas é o coração o que você oferece. É isso que vai dignificar a sua oferta. Nós humanos somos tão muito cultos que temos mania de fazer o contrário. Quando a pessoa é muito generosa e dá muito, se entrega muito, oh, isso dignifica aquela pessoa. Mas para Deus é o contrário. É o coração da pessoa que dignifica aquilo que ele está dando. Pode ser um centavo, como aquela viúvinha fez. É invertido. Ok? O valor das suas ofertas não é pelo tamanho delas. É para Deus. É pelo seu coração que as deu. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos ajude a entender essas minúcias essas coisas importantes da vida cristã, às vezes a gente se acostuma com os padrões humanos e com as coisas mais externas e com valores, com coisas, com o tempo gasto em alguma atividade nossa ou coisa assim, mas esquecemos o interior. Aí tu, com o teu poder perscrutador, vai lá dentro do coração de Abel e diz: gostei, Abel. Com o teu coração, gostei da maneira com que tu me deste esta oferta. Gostei, valorizei, foi agradável a mim. Tu és um homem justo, Abel. Coisa boa, Senhor Deus, nós temos esse tipo de testemunho. Nós mesmos, cada um de nós, bastando para isso ter um coração que exercite a fé que uma vez por todas foi dada aos santos dos quais nós fazemos parte. Não permita que nós deixemos essa nossa fé individual meio jogada, meio empoeirada. Talvez satisfeitos porque estamos fazendo compromissos, cumprindo compromissos assumidos perante a igreja, perante tu e perante outros, coisas externas. Tudo bem que estejamos, mas nunca, nunca devemos deixar de lado a qualidade da fé com a qual nós fazemos essas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.
Amém.